Então, depois daquele pedido gigante da Macy's, você falou, opa, isso aqui pode dar, né, pode dar um caldo. Começou lá na cozinha do seu amigo. E aí, como é que veio depois a loja física? Então, como chegou o momento que você falou assim, olha, preciso ter um espaço meu, preciso sair daqui?
Tá, quando eu fui para o restaurante, eu realmente comecei a entender que era teu negócio, porque eu falo que sabe aquela história do João Maria que ia caindo as migalhas de pão e aí o passarinho comendo? Eu era o passarinho nessa história, porque esse meu amigo, ele também era da publicidade e ele largou e foi montar esse restaurante. Então, conforme ele foi aprendendo, eu fui ali aprendendo junto. Ah, como é que você contrata funcionário? Aonde que você treina? A vigilância sanitária daqui, que é muita coisa para muita responsabilidade para lidar. Mais o aluguel, mais o isso, mais aquilo. Então eu fiquei ali quase 2 anos. Foi acho que 1 ano e 9, 10 meses aprendendo. Que para mim foi o maior, o presente mais generoso que eu já tive, sabe? E aí o que aconteceu? Eu fiquei grávida do meu primeiro filho e eu queria sempre ser mãe. E aí, quando eu me vi grávida trabalhando ali daquele espaço, entendendo que ia ter mais responsabilidade, mas aquilo foi para mim uma decisão assim do tipo: eu preciso vender mais brigadeiro, sabe? Então, eu tinha, obviamente, eu já tinha uma vontade, a gente fazia umas pop-ups ali, fazia umas feiras. Mas ali era uma estrutura onde o cliente chegava para retirar um pedido, porque ele já tinha um volume legal de pedidos assim, mas era no restaurante, e as pessoas não entendiam, mas cadê a Brigadeiro Bakery? A Brigadeiro é dentro do restaurante, do cômodo. Então, eu lembro quando eu tive meu primeiro, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, me caiu uma ficha, assim, do tipo assim. Tipo, sabe, é a responsabilidade, então se eu vou fazer, se eu vou botar energia nisso, que seja para ter mais, né? Porque eu vou precisar de mais. Eu sempre quis ser mãe, não era uma coisa que falei, ah, não, sabe assim, não, eu sempre quis. Então foi meio que me deu a coragem, sabe? Então a gente, eu levantei um dinheiro com a minha família. Coloquei um pouco de dinheiro meu ex-marido colocou o dinheiro dele também, e fiz um Kickstarter, que foi muito legal. Na época, várias pessoas faziam Kickstarter e a gente conseguiu levantar 30
Que é um
mil.
Kickstarter?
Esses crowdfundings, né?
Sei.
Era bem no começo dessa história do crowdfunding, né? Não sei como é que fala em português.
Ah,
Levantar.
crowdfunding já traduz para português, já assim, já em português.
Isso, então, e onde você oferece prêmios, né? E as pessoas compram esses prêmios no futuro, né? Então, se a gente conseguir juntar a nossa meta, você vai estar comprando, você tá colocando 50 dólares, você vai ganhar uma caixa de brigadeiro e uma sacola. E aí a gente colocou vários tipos de prêmios, você coloca desde coisas pequenas até coisas maiores, porque tem pessoas. Teve gente que chegou a doar não, a investir ali, né, 2.500 dólares. Então, essas pessoas já tinham um ano e meio de brigadeiro, uma aula comigo, coisas com maiores valores mesmo. E aí, isso foi muito legal, porque eu poderia ter ido no banco pegar dinheiro, mas aí o que foi
Sim, né?
legal é que isso dá aquele aquecimento pré-jogo, sabe? Aquele empurrão que você fala assim, não tô sonhando junto, sabe? Tô sonhando com uma galera que tá, ainda mais assim quando você vê que todo mundo, sabe, vai e divulga e apoia, sabe? Na época não tinha muitas, ainda não tem muito, infelizmente, mas não tinha muitas outras, tem agora mais, mas não tinha muitos business brasileiros. Tinha mais no Queens, mais muito dentro da comunidade, assim, sabe? Então, para mim, me deu aquela coragem, assim, sabe? Tipo, eu vou fazer isso não só por mim, eu vou fazer por essa galera que tá apostando aqui em mim, assim, também. Tá muito legal.
E por te ouvir falar um pouquinho aqui, algo que foi assim, também foi no flow, Ou você sentou, fez um business case e falou: não, eu preciso deste investimento,
Não, eu
esse
fiz
que.
na época sim. Não, eu fiz um business plan. Não, eu fiz um business plan bem detalhado, porque já aí já
Legal.
daí já envolvia assim construção,
Já tinha investidor,
licença.
construção.
É, meu único investidor, vamos dizer, foi acho que esse crowdfunding e o meu ex-marido. E na verdade, enfim, eu fiz um empréstimo com meu pai, né? Então, mas enfim, ele acabou sendo generoso e ele apostou uma parte minha, eu coloquei um dinheiro meu também. Mas eu acho que eu acho que essa coisa ali eu sim fiz um business plan, porque eu tô pensando, depois eu peguei sim, eu fiz um, aqui tem o Small Business Administration, né, que eles são bem legais para empurrar, até para você tirar as licenças aqui, às vezes pode demorar muito. E esse tempo que você fica
Sei.
demorando, você fica queimando o seu fluxo de caixa ali do investimento. Então, eu fiz sim um projeto junto com eles para acelerar o início do meu negócio, né? E peguei sim um empréstimo só para, como é que fala, para, não é utilities, para appliances, né? Tipo, batedeira, tudo que era de maior, assim.
Sim.
E aí eu tinha que fazer esse processo que chamava Accelerator. E aí nesse processo, sim, eles têm que ter um business plan bem detalhado, olhar seus números,
Legal.
olhar seu crédito, olhar tudo bem estruturado. Então, sim, eu fiz sim esse business plan e revisitei ele ao longo do tempo, sim. Hoje em
Sim.
dia revisito mais, até porque, enfim, o momento é outro, acho super importante a gente sempre parar e olhar, né, para onde que o negócio está indo.
É, legal. E vocês estão no Soho, é isso?
Isso, no Soho, exatamente, em Downtown
E
Manhattan.
aí, e por que que você escolheu o Soho? Porque você mora aí? Porque você falou um pouco da comunidade, etc. Então, assim, como é que foi a localização? Porque no negócio de varejo, localização é tudo, né? Então,
Concordo.
qual foi o seu racional?
Hoje em dia eu acho que eu sou mais racional do que eu era na época, tá? Eu acho
Tá.
que por que que eu escolhi ali? Porque eu entendi como onde a loja ela é exatamente no mesmo quarteirão do restaurante onde eu abri. O que que eu entendi dali? A minha loja é pequena, eu tenho 300 square feet, 320, como chama, pés quadrados.
Pé quadrados, é.
É muito pequenininha a loja. Por que que eu coloquei ali? Porque o meu objetivo desde sempre foi trazer um produto para as pessoas que não conhecem o produto. E eu acho que se eu fosse colocar o meu negócio em Astoria, onde eu já sei que tem bastante brasileiro, talvez o negócio até teria florescido mais rápido. Mas o meu objetivo e ainda é pegar o produto brasileiro e colocar para o mundo. E o Soho, nesse sentido, ele é a tendência, ele é a novidade, ele é o turista do mundo inteiro. Então, foi pensando nesse aspecto mesmo. Eu não preciso de um espaço grande. O brigadeiro, ele não precisa ser volume, ele não é um produto volumoso. Precisa fazer um showroom. Mas eu preciso estar onde essas pessoas estão. Então, foi bem
Sim.
nesse sentido, assim, se colocar no meio de uma, na verdade, não é de uma cultura, é da cultura do mundo ali, no meio da
É mais
conversa.
cosmopolita lá, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E você vê, assim, por exemplo, até o perfil do turista que está ali, ele é um turista curioso, ele é um turista educado, educado no sentido de ele já foi para o Brasil, ele já conhece Foz do Iguaçu, ele sabe. Então, quando ele vê lá pão de queijo, ele quer saber, ele, o que que é isso? Ele quer saber mais. Então, foi bem nesse sentido de poder estar onde as pessoas, criar uma ponte, sabe? Não ficar só dentro de uma área onde, teoricamente, para o negócio teria sido até mais fácil, porque às vezes eu tenho clientes, sei lá, de New Jersey, falar, ah, por que que você não está aqui? É mais fácil, sem dúvida é. Mas eu, no longo prazo, pensei muito nesse desafio, nesse objetivo meu, que é criar uma ponte de culturas mesmo, né, com o meu negócio. Então,
Legal.
porque eu vejo mais possibilidade de expansão nesse sentido.
Sim. É, bem ou mal, você leva um pedacinho do Brasil, um pedacinho da cultura brasileira para o resto do mundo também, né?
Bem ou bem, não bem ou mal, acho que bem vem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu acho que está numa cidade que ainda assim todo mundo olha muito como referência de novidade, de tendência, sem dúvida. Eu acho que muito, e eu tenho muito isso forte comigo mesmo, de representar bem, sabe? Mostrar o que é legítimo, mostrar o que é positivo, mostrar o que é legal do Brasil, da nossa cultura. Eu gosto muito dessa parte do meu trabalho.
E Mário, quem for visitar vocês aí na Brigadeiro Bakery, não acha só brigadeiro, né? Vocês também têm outras coisas, né? Então, conta mais um pouco também, talvez, dos outros produtos. Queria saber, assim, qual que é o carro-chefe, se o carro-chefe realmente é o brigadeiro, ou se,
Sim.
enfim, apesar do nome, é outra coisa que vende mais.
Não, não, não. Brigadeiro é e sempre foi o carro-chefe. Representa ali pelo menos uns 30, 35% da nossa venda todo mês. A gente tem também bolos, né? Bolos sempre sabores bem brasileiros. A gente não faz aqueles bolos mega decorados, assim, porque para mim a graça é trazer o que você comeria lá na sua casa, sabe? Para mim isso é o legítimo, sabe? Então tem lá bolo de brigadeiro, bolo de cenoura, bolo de coco, bolos nossos. Aí tem pão de mel, tem palha, que é o brigadeiro ali com aquela bolacha, tem pão de queijo. Pão de queijo hoje em dia é o segundo produto que a gente mais vende. E temos cafés. Nosso café, ele é torrado no Queens, mas ele é de Minas Gerais. Então temos todos os cappuccinos, pingados e afins. E agora a gente começou, a gente fez, renovou lá a parte externa, né? Aqueles espaços que a pandemia deu pra gente aqui, ainda mais que o negócio era pequeno, né? Agora a gente tem sanduíches, mas também estilo brasileiro, pão na chapa com requeijão. Misto quente, queijo quente. A ideia nossa, a minha ideia é essa coisa do café da manhã nosso, que no Brasil a gente faz tão, tão bem, né? O bolinho, o café fresco. Então, a gente está com esses novos produtos, que além do pão de queijo no lado salgado. E tem um pouquinho outros de produtos. Por exemplo, eu vendo pão de queijo congelado, biscoito de polvilho, que não necessariamente sou eu que produzo. Eu tenho muita vontade de ter até mais produtos brasileiros que são feitos por brasileiros aqui, enfim, que estão ali e vendo esse pão de queijo, esse biscoito de polvilho de uma grande amiga minha, que também é uma super inspiração de negócio e vende super bem. E é legal ver tanto do meu produto quanto do dela, como as pessoas se conectam, pessoas que não têm nada a ver com, às vezes, com o Brasil, irem lá e falarem: nossa, eu comi esse bolo de banana e achei maravilhoso, eu comi biscoito de polvilho, não consigo parar de comer. E você fala: nossa, que legal.
Ah, então, para quem é brasileiro e mora em Nova York, ou para quem é turista brasileiro e está visitando, estiver com saudade, né, do misto quente, do pão de queijo, etc., já do bolo de cenoura de verdade, porque aqui eles fazem um bolo de cenoura horrível, né? Então, um bolo de
Eu não
cenoura.
falo que é horrível, porque eu sou muito de respeitar as culturas, mas eu acho que é bem diferente do que a gente está acostumado. Isso eu concordo com você, assim, acho que é muito diferente. Acho que a gente. Mas o nosso é muito gostoso e eu sou super fiel ao nosso.